Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Começando aqui na Rádio 93 FM, mais um culto doméstico para abençoar a nossa noite. E hoje tem aqui o pastor Júlio Teixeira, meu xará no sobrenome, né, pastor? Ele é da PIB em K11, Nova Iguaçu. A paz, querido pastor Júlio Teixeira.
Olá, Alexandre Teixeira. Graça e paz, meu irmão. Deus te abençoe, assim como também todos os funcionários da Rádio 93, nossos ouvintes que estão nessa hora conectados aí no culto doméstico. É uma alegria estarmos juntos em mais esta oportunidade.
Amém, pastor. Muito obrigado aí. Olha, pastor, conta pra gente onde será feita a leitura bíblica de hoje.
O nosso texto de hoje, da nossa reflexão do culto doméstico, é em Tiago. Tiago, no Novo Testamento, capítulo 5, versículos 19 e 20. Tiago 5, 19 e 20.
A palavra de Deus para o seu coração.
Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Eu vou ler novamente. Tiago 5, 19 e 20. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Que o Senhor, através do seu Espírito Santo, nos ajude a compreender a sua palavra. Nos ajude a compreender aquilo que ele quer falar, revelar ao nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos espirituais, em nome de Jesus, amém. Queridos ouvintes, queridas ouvintes, ouvintes do culto doméstico da Rádio 93 FM, nós temos vivido já há alguns anos, essa é uma observação minha, mas nós temos vivido já há alguns anos aquilo que podemos até chamar como um fenômeno, um acontecimento no meio dos evangélicos, algo que costumava se ouvir a respeito dos católicos, que os católicos tinham uma parte que eram os praticantes e os que não eram praticantes. Vou explicar melhor. Os praticantes, então, eram aqueles que estavam presentes em todas as celebrações, enquanto os não praticantes eram os de ocasiões. Por exemplo, uma missa de sétimo dia, uma celebração especial, algum batismo, etc. De certa forma, entre os católicos, e essa é uma leitura que eu estou fazendo até mesmo como se fosse no campo da sociologia da religião, né, das ciências da religião, de certa forma, entre os católicos, continua ainda assim. Há, sem dúvida, uma volta à prática religiosa, assim como é visto também no que diz respeito a tantas outras religiões. Essa é uma leitura que eu faço, é como se fosse uma leitura, e é, sim, sem dúvida alguma, fora a qualquer questões de críticas, mas é uma leitura da questão social e religiosa, principalmente no que diz respeito ao nosso povo, o povo brasileiro. E essa volta à religiosidade de vários grupos me faz entender que a busca por religiões reflete a sede que o ser humano tem em exercitar a sua fé, por mais que os tempos que vivamos sejam tempos de desesperança. Se nós pensarmos, por exemplo, na violência que se multiplica, seja na nossa cidade, seja no nosso país como um todo, mas se nós olharmos para fora das fronteiras, também veremos isso a partir das guerras. São inúmeras guerras, são inúmeros conflitos. Nós conhecemos aqueles que se falam mais na mídia, mas existem outros tantos conflitos deflagrados dentro de países, dentro de regiões. Se nós pararmos para estudar, se nós pararmos para nos aprofundarmos a respeito disso, nós vamos, então, nos depararmos com tantas situações que realmente trazem desesperança para o mundo. Mas não é só em relação a conflitos armados, não é só em relação à violência, mas também em relação à indiferença que assola a humanidade. Mas, de qualquer forma, nós percebemos que ainda assim há uma busca, há uma volta à questão da religiosidade. E, sem dúvida, isso reflete a sede que está dentro de cada ser humano, de poder buscar, de poder tentar entender o porquê da vida. E isso só se encontra, essa resposta, nós entendemos que ela só é possível quando se encontra o Senhor Jesus. E a partir desse momento, é como que se virasse a chave, é como que se descortinasse uma janela e então pudesse enxergar que a nossa necessidade de religião, a nossa necessidade de religamento, ela só pode ser saciada quando nós então nos voltamos para o nosso Criador, ou seja, para nosso Deus, a partir da figura do envio do seu Filho Jesus Cristo para a salvação da humanidade. É o nosso texto áureo, é o, como se fosse o texto principal de toda a Bíblia, que encontramos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, que ele resolveu enviar Jesus, o seu filho único, o único filho que ele tinha, mas para que a partir de Jesus, da vida, da obra, da morte, da ressurreição de Jesus, o mundo pudesse crer nele, e ao crer em Jesus, creria também e crerá também no amor de Deus, e assim será salvo da perdição eterna. Então, quando eu, nessa introdução, falei da questão da volta da religião, eu quis então dar uma visão sociológica, uma visão, né, da religião, como é que as sociedades têm lidado com a prática religiosa. Tudo isso, queridos ouvintes, para dizer que o povo evangélico, o povo protestante, não está fora dessa realidade. Vimos um grande crescimento das igrejas evangélicas, de maneira que um número grande, inclusive, de denominações tem surgido no ambiente do nosso país, isso ao longo dos últimos anos, das últimas décadas. Mas será que isso tem refletido de maneira positiva na vida da Igreja de Cristo junto à sociedade? Acredito que, de certa forma, sim. Mas parte deste crescimento não tem sido sólido e transformador como deveria. Quando o texto de Tiago fala a respeito de um desvio da verdade, fala a respeito daquilo que costumamos considerar como alguém que se afasta de Deus e da comunhão da igreja cristã evangélica. São aqueles considerados desviados. Acredito que você já tenha ouvido essa palavra. Será que eu estou falando para você que é um desviado, que é uma desviada, que já caminhou na casa do Senhor, já esteve na comunhão e hoje não está mais? Hoje em dia tem se utilizado inclusive um outro nome, os desigrejados. Talvez você também já tenha ouvido falar nessa palavra, desigrejados. Desigrejados porque um dia já foram integrados numa igreja. Porém, por conta de algum acontecimento que provavelmente os desagradou, deixaram a igreja, deixaram a convivência do grupo, da comunidade de fé, da família da fé. Há aqueles que ainda dizem que deixaram a igreja, mas não se afastaram de Deus. Talvez você também já tenha ouvido isso, talvez você já tenha falado isso. Deixaram a igreja, mas não se afastaram de Deus. Deixaram a comunhão com a comunidade de fé, mas não deixaram de estar em comunhão com Deus. Se nós olharmos para a igreja apostólica do primeiro século, a igreja de Jesus, é difícil conciliar esta afirmação. Porque por mais que a igreja vivesse uma grande comunhão nos grupos, nas casas, eles também tinham o encontro no templo e, acima de tudo, tinham a comunhão. Isso era a marca registrada da vida da igreja. E quando lembramos da oração de Jesus registrada em João 17, o Evangelho de João, capítulo 17, ali na oração de Jesus, a comunhão e a unidade dos discípulos que ele pede a Deus, ou seja, a comunhão e a unidade dos discípulos da igreja, seria aquilo que mostraria para as pessoas, mostraria para o mundo que Deus enviou o seu Filho para a salvação. Na expressão de Jesus, na oração que ele faz ao Pai, ele diz: para que o mundo creia que tu me enviaste. Este foi um dos pedidos de Jesus a Deus, que eles sejam um, que haja unidade. Ora, não há unidade se não houver comunhão. Não há comunhão se cada um se desvia pelo seu caminho. Deixar a comunhão com a igreja pode ocorrer por diversos motivos, pode ser explicado por diversos motivos, ok? Mas acredito que uma pessoa que tenha tido uma verdadeira conversão e, além disso, tenha tido um bom processo de amadurecimento da vida com Jesus, tenha mais recursos para manter sua fé viva. Ou seja, não sendo um evangélico, um protestante de ocasião, mas um verdadeiro praticante de sua fé baseada em Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Ele é o dono da igreja. Nós somos os seus seguidores. Nós somos os seus discípulos. O apóstolo Tiago, ele vai falar a respeito do discípulo de Cristo, que é um agente de busca daquele que se desvia. Sim, nós, como discípulos, somos agentes de Deus na busca daqueles que se desviam. É exatamente isso que Tiago vai falar aqui nesses versículos que nós lemos, versículo 19 e versículo 20. É exatamente isso. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá uma multidão de pecados. Então nós temos dois agentes, um o que se desvia e o outro que vai em busca desse que se desviou. Então é exatamente isso que aqui nós então encontramos. Sabendo todos nós que o verbo empregado aqui, converter, é a expressão de um servo, de uma serva, que é usada por Deus, um servo que é usado por Deus para trazer de volta ao convívio do corpo de Cristo quem se desviou, quem se desanimou, quem foi seduzido pelas questões desse mundo. O verbo converter aqui é usado por Deus, e melhor do que isso, aquele que vai ao encontro daquele que se desviou, ele é usado por Deus, porque sabemos que quem convence, na verdade, quem converte o ser humano, é o próprio Espírito Santo de Deus. Isso fica claro em João 16:8, quando ali Jesus fala: e quando ele vier, se referindo ao Espírito Santo, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não seremos nós, por achar que sabemos, que conhecemos, que somos detentores da verdade, mas é a própria verdade, que é Jesus, que age no coração do ser humano. É uma ação do Espírito Santo de Deus. O converter, o convencer, por mais que falemos boas palavras, por mais que nos articulemos bem, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Nós podemos e devemos ser portadores da mensagem de Deus. Somos apenas vasos de barro nas mãos do oleiro, nas mãos de Deus, para sermos usados por Ele como Ele bem quiser. E o que vemos é que a vontade dEle, a vontade de Deus, é que sejamos agentes, estes agentes de busca, estes agentes que apontam novamente para o caminho, apontam para o retorno ao caminho, com o grande objetivo de obter o perdão dos pecados cometidos e salvar uma alma da eternidade que está separada de Deus. Uma eternidade de sofrimento e escuridão. Então, o perdão será dado a essa pessoa que, quando alcançarmos ela então decide em seu íntimo retornar, voltar para a comunhão, voltar para os braços do Senhor. Aqui, o cobrir uma multidão de pecados não é no sentido de esconder os pecados cometidos, como que se varresse para debaixo do tapete a sujeira, mas é cobrir uma multidão de pecados, muitos pecados, no sentido de fazer com que eles sejam cobertos pelo sangue de Jesus, o sangue que apaga todo e qualquer pecado. Sangue que faz com que aquilo que é vergonhoso por causa do pecado seja coberto e deixe de existir pelo sangue do sacrifício derramado a partir de Jesus, o Cordeiro de Deus. Como que se fôssemos uma pintura horrível por causa dos nossos pecados, por exemplo, e damos agora a Deus a oportunidade de substituir por uma nova e linda pintura, na verdade, uma obra de arte das mãos de Deus. A pintura do horror, a pintura do medo, da condenação, da tristeza, da depressão, da angústia, da separação, agora então dará lugar à maravilhosa pintura realizada pelo Espírito Santo de Deus, não com a tinta do erro, mas com a tinta do sangue salvador e com o selo da paternidade divina. Então, diante desse texto, meus irmãos, queridos ouvintes, diante desse texto de Tiago 5, 19 e 20, temos duas realidades. A primeira, daqueles que se dispõem ao serviço do discipulado de Cristo e, como o profeta Isaías, respondem à demanda dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou enxergam como Jesus e obedecem à sua ordem quando fala a respeito dos campos brancos, prontos para a colheita, quando nos fala do Ministério da Reconciliação, o qual nos deu para sermos seus embaixadores, embaixadores do Rei Jesus. É a mesma realidade da grande comissão em Mateus 28, 19 e 20. Vão e façam discípulos. A mesma realidade de Atos, mas vocês receberão poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas. E a segunda realidade desse texto que nós podemos encontrar é a realidade daqueles que têm à sua disposição a graça da salvação. Eu me refiro àqueles que se desviaram da fé. Então esse texto ele vai falar dessa segunda grande realidade, daqueles que têm à sua disposição a graça da salvação, a graça do retorno, a graça do acolhimento, a graça da aceitação, da libertação, da condenação. A graça da libertação da condenação. Já não mais presos à condenação, porque receberam a graça da libertação. A graça da justificação. A mesma graça que o filho pródigo recebeu quando caiu em si e se lembrou que tinha uma casa, uma família, um pai, e se converteu de seu caminho, de seu mau caminho, e resolveu então voltar à vida de sua família e então ter a sua alma salva da morte. Se você está nessa situação de distância, eu quero dizer para você que hoje é o dia. Hoje, esse momento é a hora de voltar. É a hora de receber o abraço e o amor do Pai. Amém? Daqui a pouco eu vou orar por você. E o meu desejo é que o Senhor te abençoe, te fortaleça, te traga de volta e te dê um abraço carinhoso, cheio de amor.
Palavra poderosa, hein, pastor? Glória a Deus. Nesses momentos agora que se seguem, vamos orar, vamos pedir a Deus aí, interceder a Deus pelas famílias que ouvem a programação da Rádio 93 FM, pelos ouvintes que enviam aqui os seus pedidos, que Deus possa estar suprindo suas necessidades. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelo nosso estado, vamos orar pelos governos, né, que estão aí sobre nós, que eles possam governar com sabedoria e com equidade e retidão. Oremos também por toda a equipe do Grupo MK de Comunicação, por toda a produção da Rádio 93 e que Deus possa estar abençoando o nosso trabalho, o trabalho das nossas mãos, em nome de Jesus.
Deus Pai Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, pela liberdade que temos em poder compartilhar, pela liberdade que temos em poder ouvir, ó Deus, e a partir da tua palavra, ó Pai, sermos libertos, termos, ó Pai, o toque do Teu Espírito Santo em nosso coração e sermos libertos. Pai, a partir do texto da Tua palavra que lemos, a partir da reflexão que o Senhor nos deu, ó Deus, que estejamos observando essas duas realidades. A realidade, ó Pai, daquele que se dispõe a se colocar a caminho para, ó Pai, ser instrumento nas Tuas mãos para abençoar vidas que estão distantes, que talvez um dia já estiveram perto, já estiveram, ó Pai, na comunhão, mas hoje estão distantes. E vidas que talvez nunca tenham passado pela experiência do novo nascimento. Ó Pai, então, que também, a exemplo desta realidade de pessoas que se dispõem a serem seus discípulos, que também, ó Pai, possamos ver a realidade se concretizar daqueles que estão distantes, daqueles que ainda não te conhecem. Ó Pai, terem o toque do Senhor em seus corações e serem libertos. Em nome de Jesus, desperta o teu povo, desperta, chama de volta, ó Pai, congrega junto a ti aqueles que estão dispersos, ó Pai, em nome de Jesus. E nós, como igreja tua, repreendemos toda ação maligna que aprisiona, ó Pai, algum irmão, alguma irmã nessa hora, e que sejam libertos pela tua palavra e pelo teu sangue, em nome de Jesus. Nosso Pai, nós te pedimos pela Rádio 93, pela diretoria, por cada funcionário, por cada pessoa, por cada programa, que o Senhor continue usando, ó Pai, como instrumento em Tuas mãos. Da mesma forma, te pedimos pela MK Music, te pedimos por esse momento, ó Pai, em que vemos e vivemos tantos conflitos no mundo, ó Pai, as guerras, ó Deus, fome, ó Pai, catástrofes também, ó Deus, climáticas, em nome de Jesus, que o Senhor vá ao encontro dos enfermos, dos aflitos, os que estão enlutados, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, a igreja do Senhor Jesus aqui no Brasil. Ajuda-nos a cumprirmos o teu propósito até que Cristo Jesus volte, ó Pai. Ó Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.
Amém, graças a Deus, louvado seja Deus. Pastorzão, seus cumprimentos finais, deixa aí a sua rede social, seus telefones de contato, endereço da sua igreja, dias de culto, se tem culto online ou se não tem, redes sociais, conta pra gente.
Alexandre Teixeira, meu irmão, muito obrigado, não só a você, mas a toda a Rádio 93, por esta oportunidade aqui no Culto Doméstico. Um abraço a todos os nossos ouvintes, que o Senhor abençoe a cada um. Quero deixar aqui um abraço mais uma vez de minha família, Elaine, Guilherme, Gustavo e Hugo. Um abraço também de toda a Primeira Igreja Batista em K11. Um abraço para toda a Primeira Igreja Batista em K11, que fica ali na rua Benjamin Chambarelli, número 423, no bairro do K11, Nova Iguaçu. Deixando também para você o nosso convite. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 9:30 da manhã ou às 18 horas na parte da noite. Na quarta-feira, no meio da semana, temos também um culto que começa às 19:30. Você é nosso convidado, será um prazer e alegria poder recebê-lo ali. Além do nosso endereço, você também pode nos encontrar pelas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, pelo nome PIB em K11. PIB que significa Primeira Igreja Batista. Então é tudo juntinho. PIB em K11, tá certo? E o K11 é mesmo como eu estou falando aqui, não é a letra K e o numeral 11, não. É K11 mesmo, C-A-O-N-Z-E, K11. Então você pode nos encontrar lá. PIB em K11. Você também, se quiser, pode enviar aí o seu pedido de oração. Deixo para você o WhatsApp 21 97 128 5460. 21 97 128 5460. Nosso grande abraço para todos vocês. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.
Muito bem, amém, pastor. Que Deus abençoe o senhor, o seu ministério e a todos os irmãos da PIB em K11 em Nova Iguaçu. Queridos, olha, você pode acompanhar também o Culto Doméstico em podcast em todas as plataformas digitais. Não desligue o seu rádio, vem aí o programa do Comerge, Conselho dos Ministros Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro. E lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio.
Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.